Em nome de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 9 de setembro de 2013. Passamos então a ouvir ao hino do município de Guadalupe em obediência à lei proposta pelo vereador Alderico Porto Mozinho.
Esperança, exuberante do solo andei. Regada no tempo com a bastança, rica fauna e flora sustém. Despertada pra horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações unidos, Guadalupe consola a ascensão. Do caldo da luz, vem o monge, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos do monge, braços abertos, acolhida ordenada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caldo da luz, vem de longe, majestosa.
Podemos sentar. Passaremos a palavra ao vereador Alderico Porto Mozinho, secretário da Câmara Municipal, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 23ª sessão plenária ordinária. Aos dois dias do mês de setembro do ano de 2013, nesta cidade, Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, justificado. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta para a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, com ressalvas. Lido os ofícios número 0307. 08872 e 01026 MS da Fundação Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, lidos o comunicado número CM 20-1461-2077-16-2013 do Ministério da Educação, lido convite para o novenário e festa de Nossa Senhora das Dores no bairro Bela Vista, lidos pedidos de autorização legislativa enviados pela Prefeitura Municipal, feita pelos senhores Elielton Ferreira Siqueira, Bernardino Carlos Vieira Pereira, Rita Maria de Souza, Gonçalo Ferreira do Nascimento, Juliana de Souza, José Maria Ferreira do Nascimento, Maria José Lemos Silva, Eloy Andreani, Aeronaldo Messias dos Santos, Francisco de Assis Soares Costa, Joelma Oliveira da Silva, Bezerra e Ândida Luísa Mouzinho. Lida as indicações número 254/2013 da vereadora Ana Lúcia Poliarda Ruiz Gomes e número 22/2013 da vereadora Surama Santana Souza Martins. PN expediente. O presidente Amadeu Júnior homologa o projeto de lei número 015/2013 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a venda de ações da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, Brasil Telecom S.A., Telenorte Leste S.A. e da Telemar Norte Leste S.A. e são de titularidade do município em discussão. Usa a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Alderio, Zé Mota, Amadeu Júnior e Dr. Fernandes. O projeto de lei número 015/2013 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a venda de ações de ações da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, Brasil Telecom S.A., Telenorte Leste S.A. e da Telemar Norte Leste S.A. e são de titularidade do município, é aprovado com 7 votos favoráveis. Alderio, Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Dr. Fernandes, Jesse James, Zé da Inês e Zé Moto. E uma abstenção da vereadora Surama. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 016/2013. De autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a doação de terrenos públicos para os senhores João de Deus Ribeiro e Manuel Ayrton Silva Santos em discussão. Usa a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Alderio, Amadeu Júnior e Dr. Fernandes. O projeto de lei número 016/2013 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a doação de terrenos públicos para o senhor João de Deus Ribeiro e Manuel Ayrton Silva Santos é aprovado por unanimidade. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 04/2013 de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliabda Ruiz Gomes e institui a Semana da Valorização da Família na Rede Municipal de Ensino e da outras providências em discussão. Usa a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Dr. Fernandes, Zé Mota, Amadeu Júnior, Zé da Inês e Dr. Fernandes. O projeto de lei número 04/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliabda Ruiz Gomes, institui a Semana da Valorização da Família na Rede Municipal de Ensino e da Outras Providências é aprovado por unanimidade. O presidente Amadeu Júnior homologa o projeto de lei número 05/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliarda Ruiz Gomes, e institui a inclusão dos estudos de prevenção e combate ao uso de drogas psicoativas lícitas e ilícitas nos currículos das escolas municipais de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, usa a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Dr. Fernandes, Amadeu Júnior. Por sugestão do relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, o plenário decide unificar os projetos de lei número 05/06/2013 de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliabda Ruiz Gomes, retornando-os para a comissão. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Patrício Edilmácio Orreia, Josimária Verusa Vieira da Silva, Antônio dos Reis Dias, Deniari Alves Santos, João Carlos do Nascimento, José Geones dos Santos Souza, Adriana Maria da Silva Jatobá, Maria Rael da Silva, Vanderlei dos Santos Carvalho, Jadson Alves de Lima, Maria Pereira dos Anjos, Francisco Silva Ramos, Eduardo Rego, Wenderson de Acho Moreira, João Afonso de Oliveira, Weiman Mouzinho de Souza Júnior, Elielso Williams Batista Alcântara e Samuel Maurício Teles. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Zé da Inês, Ana Luz, Jesse James, Surão Martins, Dr. Fernandes e Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
De antemão, o vereador Zé Mota já levantou a ressalva que os dois primeiros projetos foram colocados em primeira e segunda votação. Foi a doação do lote para o senhor João de Deus e a venda das ações do município. Então, que seja consignada essa ressalva, que ambos os projetos foram votados em primeira e segunda votação. Para evitar futuramente um problema de alguém alegar que não houve as duas votações, é que o vereador Zé Mota fez essa consideração. Algum outro vereador tem ressalva sobre a ata? Como nenhum vereador se manifesta, a ata está aprovada apenas com a ressalva levantada pelo vereador Zé Mota. Passamos então ao expediente do dia, com a palavra o vereador Alderico para que faça a leitura.
Indicação número 04/2013, excelentíssimo Edis. Indico ao excelentíssimo senhor secretário do Estado do Piauí de Educação, deputado Atila Lira, após ouvido o plenário na forma regimental, a aquisição de 100 bicicletas para os alunos da zona urbana e rural das redes municipal e estadual que residam a mais de 4 quilômetros da escola onde estudam. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 9 de setembro de 2013. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador José Lourenço Mozinho Mota, vereador Alderio Porto Mozinho, vereador José Homem Sobrinho, vereador Edivan Pereira Miranda e vereador Francisco Fernandes da Silva. Indicação número 05/2013, excelentíssimos Edis. Indico ao excelentíssimo senhor secretário do Estado do Piauí de Educação, deputado Atila Lira, após ouvido o plenário na forma regimental, a aquisição de tablets para os professores da rede municipal de educação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 9 de setembro de 2013. Vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, José Lourenço Mozinho Mota, Alderio Porto Mozinho, José Homem Sobrinho, Edivan Pereira de Miranda e Francisco Fernando da Silva. Brasília, 2 de setembro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. Programa, pagamento de programa de requalificação de subampliação conforme ordem bancária de 30/8/2013, valor bruto R$ 42.000, competência julho/2013. Brasília, 2 de setembro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa pagamento de programa de requalificação. Competência agosto/2013. Valor bruto R$ 78.996. Brasília, 2 de setembro de 2013. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Programa pagamento de teto municipal rede Ceônia. Valor bruto R$ 100. Competência maio/2013. Diretório Municipal de Guadalupe, Guadalupe Piauí, 9 de setembro de 2013, ofício número 09/2013. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste solicitar a Vossa Excelência o prédio da Câmara Municipal de Guadalupe para a conferência municipal do PCdoB de Guadalupe, e será realizada no dia 14 de setembro do ano em curso, a partir das 8h30, na oportunidade, em novo voto de estima e elevado apreço. Respeitosamente, Ofrânio Dias de Souza, Secretário Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Convite. Diretório Municipal de Guadalupe, PCdoB, o vice-prefeito Eduardo Rocha, o ex-prefeito João Luiz da Rocha, juntamente com os membros do Diretório Estadual Municipal do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, convida todos os filiados e amigos para participarem da Conferência Municipal do Partido, e será realizada dia 14 de setembro, sábado próximo, no prédio da Câmara Municipal, a partir das 8h da manhã. Participe desse momento democrático. Guadalupe, Piauí, 9 de setembro de 2013, ofício número 16/2013, a sua excelência, Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que eu cumprimentamos, solicito a retirada do projeto de lei número 06/2013, de minha autoria, e institui o Sistema Municipal de Políticas Públicas de combate às drogas do município de Guadalupe e da outras providências. Sem mais para o momento, subscrevemos. Respeitosamente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado, Guadalupe, Piauí, 6 de setembro de 2013. Ofício número 02/2013. Ilustre senhor vereador, presidente, doutor Amadeu Luiz Pereira Júnior, Câmara Municipal. Por meio deste expediente, estamos solicitando de Vossa Senhoria e, dentro do possível, possa nos dar os seguintes materiais para uso nesta igreja evangélica: duas portas, ar-condicionado, ventilador, logarina, em três lugares. Respeitosamente, Maria do Rosário Silva Lima. Missão, pastora. Projeto de Lei Orgânica 01/2013, emenda à execução dos hinos pátrio nas escolas públicas municipais. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatório e conste na proposta pedagógica de cada escola pública municipal a execução diária e de forma alternada os hinos pátrios, nacional, do estado do Piauí, do município de Guadalupe, da independência, da bandeira brasileira. Parágrafo único. Poderá ser alternado o hino municipal com os outros hinos nacionais ou estaduais. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Com a execução do hino, esperamos contribuir com o resgate do civismo nas escolas municipais. O intuito do presente projeto, além do resgate cívico citado, é despertar no corpo discente municipal a curiosidade pela história de nosso país, tão bem destacado em nós, em nossos belíssimos hinos. Por estas razões, eu apresento aos meus pares o presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando um imprescindível apoio dos meus pares para a sua aprovação. Surama Santana e Souza Martins, vereadora. Projeto de lei complementar número 07/2013. dispõe sobre a ampliação da licença maternidade para os servidores públicos do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faça saber e a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As funcionárias públicas do município de Guadalupe têm direito à licença maternidade de 180 dias mediante inspeção médica, convencimento ou remuneração integrais. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica, em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Parágrafo 2. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Parágrafo 3. No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde a critério médico. Parágrafo 4º. Durante a licença maternidade, a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar. Parágrafo 5º. Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, a servidora pública perderá o direito à licença, bem como a respectiva remuneração. Artigo 2. A licença maternidade será concedida também à funcionária pública e adotar uma criança ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção, respeitando os seguintes períodos em conformidade com a idade da criança. Se a criança tiver até 2 meses de idade, 180 dias. Se 2 meses a 1 ano de idade, 120 dias. De 1 ano a 4 anos de idade, 60 dias. De 4 anos a 8 anos de idade, 30 dias. Parágrafo 1º. A servidora deve observar as exigências constantes dos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º. Parágrafo 2º. As crianças já matriculadas em escola de ensino fundamental não devem interromper a frequência. Artigo 3º. A licença paternidade dos funcionários públicos do município de Guadalupe será de 15 dias. Contados a partir da data de nascimento, da adoção ou da obtenção de guarda judicial de crianças, sejam elas recém-nascidas ou de até 8 anos de idade. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a contar de sua publicação. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Homem, vereadora Surama Santana de Souza Martins. É indicação número 26/2013. Excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a identificação com a logomarca da prefeitura em todos os veículos próprios da prefeitura municipal ou logados, constando inclusive os dizeres uso exclusivo em serviço. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 9 de setembro de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Homens, vereadora. Justificativa. Identificar os veículos que realmente estão a serviço da Prefeitura Municipal de Guadalupe, efetivando assim a transparência do serviço público.
Concluído o expediente do dia, passamos então a análise e votação dos pedidos de concessão e uso dos terrenos do município para fins de confecção dos contratos de superfície. O secretário Alderico fará a leitura de um dos requerimentos, em seguida fará a leitura dos nomes de todos os que estão requerendo. A justificativa é que todos os requerimentos são iguais. Na verdade, é um formulário que é preenchido na prefeitura, onde esse formulário só são mudadas as qualificações e as medidas dos terrenos. Então, passarei o requerimento para o vereador Alderico, e em seguida farei o nome de todos os que estão solicitando.
Requerimento. Senhor prefeito, eu, Elielto Ferreira Cira, brasileiro, solteiro, portador da RG 2.831.091, SSP Piauí, e CPF 004.654.893, controle 97, residente nesta cidade de Guadalupe, estado do Piauí, venho respeitosamente ao senhor prefeito municipal requerer em conceder a regularização de um terreno localizado na quadra 14, lote 9, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros, um total de 360 metros quadrados, de minha propriedade, os seguintes limites: ao norte, um lote número 8 por 30 metros, ao sul, um lote 10 por 30 metros, ao leste, uma rua I por 12 metros, ao oeste, um lote 12 por 12 metros. Neste termo, peço deferimento. Guadalupe, Piauí, 16 de julho de 2013. Elielto Ferreira Cira. O mesmo requerimento é estendido a Rita Maria de Souza, Gonçalo Ferreira do Nascimento, Bernardino Carlos Vieira Pereira, Juliana de Souza, José Maria Ferreira do Nascimento, Maria José Lemos Silva, Eloy Andreani, Eronaldo Messias dos Santos, Francisco de Assis Soares Costa, Ângela Luiza Mozinho, Joelma Oliveira da Silva Bezerra.
Ok. Diante dessa situação, passaremos então a perguntar se algum vereador quer fazer uso da palavra para debater ou comentar sobre os pedidos de concessão de uso e permissão desses lotes que foram lidos agora. Muito bem, como nenhum vereador quer se manifestar, o vereador Zé Mota, com a palavra.
Presidente Amadeu Júnior, esses terrenos estão havendo coisas irregulares por aí. E o vereador Zé Mota só vai dar o voto favorável depois que ele for lá no terreno e verificar realmente se o terreno acabou, porque os que eu estou sabendo que estão vendendo, a prefeitura, minha pessoa responsável, está recebendo R$50 por cada terreno. Está cobrando 100, dizendo que 50 é para o CREA e 50 é para ele. Então, é bom a gente analisar isso. Isso já falei na prefeitura e ficou até o prefeito suspender essa pessoa de dar informação de lote. Então, eu vou logo dizendo, logo antecipar logo meu voto. Eu só vou votar contra e só vou voto a favor depois que eu ver realmente se essa pessoa mora no lote e se ele vai ter o lote para uma residência. Se não for, meu voto é contra.
Ok. Como nenhum outro vereador quis fazer uso da palavra para comentar sobre esses pedidos de concessão e uso para a confecção do contrato de superfície, passaremos então ao relator, o vereador Dr. Fernandes, que fará a leitura de um dos relatórios. E este relatório será extensivo aos demais. Vereador Fernandes tem 5 minutos para discorrer e 3 minutos para falar sobre ou a leitura do relatório.
Saúde da mesa, na pessoa do excelentíssimo presidente Amadeu Júnior, os restantes membros da mesa, excelentíssimos senhores senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinto e seleto público, boa noite. Ouvintes, boa noite. Apresento as minhas excusas pela garganta inflamada que se encontra, mas mesmo assim, ontem ainda febril, não me moveu ainda o desejo de permanecer deitado, tendo em vista essa permanência natural como compromisso para com o povo. É preocupante e elogiável a preocupação, aí uma redundância, do excelentíssimo vereador Zé Mota. Mas, em aligerada análise, verificou-se que todos os pedidos encontram o respaldo legal, encontram-se singelados por toda a rodoma costumeira, chamada também de consuetudinária no direito. Então não há como a gente, no momento atual, ponha por terra toda a perspectiva, toda a expectativa desses requerentes. Eu comentava antes de vir aqui de que no futuro se faça realmente um estudo mais aprofundado, que não compete a nós vereadores esse estudo aprofundado. Esse estudo aprofundado é realmente de quem detém o domínio do imóvel, no caso a prefeitura. Então, a prefeitura, através do seu corpo técnico jurídico, deverá, então, se inteirar, se necessário, até solicitar a presença de um ou dois vereadores para que o assunto seja melhor aclarado. De certo modo, repito, em aligerada análise, está bem. Agora, tendo em vista a gama, aquela ânsia, a vontade de todo mundo querer regulamentar o seu lote, realmente, às vezes, foge devido o número, devido o volume fastidioso desses pedidos, que se faça uma análise mais percussiente. Percussiente aqui, acurada. Acurada aqui significa profunda. Eu tenho que realmente sinonimar, porque me disseram, e eu às vezes peco e erro, mas quem não peca, que atira a primeira pedra. Peco e erro pelo excesso de zelo do linguajar castiço e lhano, o que não nos interessa. O certo é que o relatório nosso, diante do que a gente disse preliminarmente, tem que ser pela aprovação, porque eu ainda não vejo nenhum óbice jurídico legal, mesmo apontado essas circunstâncias que são graves, de que alguém está se locupletando com algum dinheiro para exercer sua função pública, o que é inadmissível. O que nos interessa é apurar isso para que, se verídico, que seja punido este funcionário que assim o faz. E nós, na nossa santa missão, digo santa porque somos santos e pecador, façamos justiça a todos esses que pediram que fosse reconhecido, que fosse regulamentado o seu direito de posse superficitária. Então, o meu voto é pela aprovação, se possível, já sei que não é, pela unanimidade.
Gostaria de pedir ajuda a nossa assessora Soraya para, com o microfone, colher os votos dos colegas vereadores, e justamente em razão de dos dois microfones ainda não terem sido corrigidos pela empresa que vendeu. Do relator voltou favorável, então passamos para o vereador Zé Danineis para dizer se vota favorável, se vota contra ou se abstém.
Voto favorável, acompanho o voto do meu amigo vereador Fernando.
Só um perdão, vereador Zé Danineis, que eu na minha omissão, nós teríamos que dizer que esse relatório também vale para a senhora Joelma Oliveira da Silva Bezerra, Cândida Luísa Mouzinho, Francisco de Assis Soares Costas, Aeronaldo Messias dos Santos, Eloy Adriane, Maria José Lemos da Silva, José Maria Ferreira do Nascimento, Juliana de Souza, Bernardino Carlos Vieira Pereira, Gonçalo Ferreira do Nascimento, Rita Maria de Souza, Elielton Ferreira Siqueira. Então, o vereador Zé Denez confirma o seu voto? Voto favorável?
Favorável.
Ok. Vereador Edvan Miranda.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Contra. Pelos motivos já exposto. Gostaria que isso constasse em ata o que eu disse. Para depois, o negócio de prefeitura mandar negócio que a culpa vai ficar na Câmara que aprovou. A prefeitura mandou. Mas vai ficar aqui, eu quero que deixe bem claro esse ato. Eu vou querer comentar.
Ok. Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. Então, as concessões de uso e permissão dos referidos lotes foram aprovados com 8 votos favoráveis e 1 voto contra. O Zé Mota expôs os motivos exatamente pela falta de uma maior pesquisa e detimento sobre esse tipo de concessão no momento de se fornecer os documentos. Pois muito bem, concluído o expediente do dia e a votação das concessões de uso dos terrenos, vamos então facultar a palavra aos vereadores. São 8 horas e 45 minutos. Nós temos 9 oradores. No entanto, o tempo hoje realmente comporta. Então, para as inscrições dos vereadores que desejam fazer uso da palavra nesta sessão ordinária, fazer as inscrições com o secretário Alderico.
Questão de ordem, presidente, por gentileza, que o senhor colocasse o projeto de lei 05, já foi discutido só em votação? Porque foi retirado, eu retirei o outro projeto, achei por bem retirar o outro projeto de lei, porque houve uma confusão aqui de entendimento, então para não prejudicar esse eu...
Ok, o entendimento da mesa diretora com relação a essa situação é que, como havia o entendimento na sessão passada de que esses dois projetos deveriam ser unificados, então a votação para este projeto será na próxima sessão. Vamos então às inscrições para os nomes, quem deseja falar hoje. Nenhum vereador deseja falar? Vereadora Ana Lúcia. Na verdade, vereadora, as inscrições começaram justamente na sua gestão. Até então, os vereadores mais velhos que estão aqui, ou que têm mais mandato, como o vereador Edivan, vereador Zé Mota e Alderico, sabem que foi uma inovação, a inscrição foi uma inovação na sua gestão. Naquele tempo era bom, deve continuar sendo bom. Nenhum mais vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Surama. Algum outro vereador? Vereador Fernandes. Vereador Zé Denez vai fazer uso? Não. Vereador Edivan? Também não. Vereador Zé Mota? Então, vereador Alderico, vereador Zé Mota, vereador Amadeu Júnior. Jesse James, depois do vereador Fernandes. Ok? Por quê? O entendimento da mesa é que a mesa vai falar por último. Então, secretário, primeiro vice e presidente. Com a palavra, vereadora Lúcia, pelo tempo de 10 minutos, início 20h48, término 20h58.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, público aqui presente, boa noite. Dando início aos trabalhos dessa sessão ordinária, trago hoje mais questionamentos a respeito da administração municipal, nosso município de Guadalupe. Em primeiro lugar, com relação, quero chamar a atenção, solicitar do excelentíssimo senhor prefeito e em especial da secretaria responsável pela questão da coleta de lixo no nosso município. Nós sabemos, nós temos consciência, essa casa sabe, tem todos os comprovantes, todas as notas fiscais. Todos os meses o município de Guadalupe paga R$ 82 mil só pela coleta do lixo. Então nós, guadalupenses, e em especial nós, vereadores, não podemos mais aceitar o que está acontecendo no município de Guadalupe com relação à coleta do lixo. Eu gostaria de solicitar com muito carinho ao excelentíssimo senhor prefeito que até questão de saúde pública, que ele tome providência. Ele, como gestor maior desta cidade, ele tome providências porque o serviço não está sendo realizado a contento. Temos consciência, cada guadalupense que agora me escuta, que hoje está na sua casa, no seu bairro, sabe do que eu estou falando. Sabe da deficiência da coleta de lixo no nosso município. Hoje estive no hospital de Guadalupe e lá sim também temos problema com a coleta de lixo. Coleta de lixo hospitalar, todos nós temos consciência da importância. Mas lá também não está sendo com regularidade como deve ser feito. Dou um exemplo aqui da minha residência. A minha residência tem um lixo lá na lateral há mais de ano. Há mais de ano que está lá o lixo e eu estou aguardando que põe o lixo. Semana passada, eu só gostaria de pedir, a gente fala, nós vereadores de oposição, nós vereadores de uma maneira geral, é o nosso compromisso, é o nosso entendimento, a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui participando, ajudando, colaborando, porque nossa responsabilidade maior é com o povo de Guadalupe. O nosso compromisso maior é estar aqui representando o povo e as deficiências na administração municipal é um dever nosso. Então, em primeiro lugar, eu solicito que o prefeito tenha atenção, dê uma atenção especial com relação à coleta de lixo do nosso município, que está deficitária. O centro nem se fala. É uma vergonha se passar no centro aqui no sábado. Hoje, segunda-feira. Nós sabemos que o balneário Belém-Basília tem um grande público no sábado e no domingo. Hoje eu fui almoçar lá. Alguém pediu a mim como vereadora, vá lá, vereadora, e olhe você mesma, a senhora mesma, verifique a situação do lixo da Belém Brasília. Está lá hoje abarrotado de lixo. Não foram pegar. Então, com relação, é nesse sentido que a vereadora Lúcia hoje cobra, pede, solicita que se tome uma providência com relação à coleta de lixo do nosso município. Porque ele é bem pago. Nós sabemos que é bem pago. Não atrasa um dia sequer. Lixo hospitalar, como eu já falei, com relação a Belém Brasília, também quero pedir uma atenção especial à Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, porque a vigilância sanitária está lotada lá. E que a vigilância sanitária tome as providências com relação à limpeza da caixa d'água da Belém Brasília. Simplesmente foi limpa no governo doutor João Luiz. Início do governo doutor João Luiz, aquela caixa foi limpa. Até hoje, de lá para cá, nunca mais. Então, também eu estou pedindo aqui providência com relação à Secretaria de Saúde que faça a limpeza na caixa d'água da Belém Brasília. Com relação, senhoras e senhores, ao raio-x do nosso município, hoje, como já disse, lá no hospital eu encontrei 3 casos de pessoas que necessitavam fazer raio-x e que teve que ir, lógico, né? Aqui nós não temos para Floriano. Então, nós sabemos que o nosso município, há mais de um ano, já tem adquirido um raio-x de alta precisão, um raio-x super moderno, grande, de grande porte, que, inclusive, conversando com a diretora do hospital, ela me informou que o raio-x antigo foi consertado e que ele também irá funcionar. Então, mais um benefício ao nosso município. Mas, infelizmente, a sala que precisa de uma que foi preciso uma adaptação, porque como o raio-x é de alto porte, de grande porte, foi preciso que se fizesse toda uma a infraestrutura da sala. A empresa que ganhou a licitação, no início de junho, iniciou os trabalhos, mas simplesmente está lá parado todo este tempo. Iniciou, quebrou lá umas paredes e pronto, parou. E eu também peço essas providências, porque é um benefício muito grande para o nosso município. Nós já temos um aparelho, que é o que é mais caro. Nós já temos um aparelho. Veja, senhoras e senhores, que a licitação foi feita no início de junho e logo em seguida a Prefeitura Municipal realizou uma outra licitação no dia 21 de junho para comprar o material de consumo que iria ser usado na sala de raio-x. Eu tenho certeza que a intenção do prefeito, a intenção da Secretaria de Saúde, do hospital, que contratou aquela empresa para realizar aquele serviço, eu tenho certeza que não iria passar de 30 dias. E, no entanto, nós, início de junho, julho, agosto, nós estamos em setembro e a obra está lá totalmente parada. Senhor, neste momento eu quero lembrar aos senhores, ao povo de Guadalupe, que em uma certa sessão aqui, eu não tive tempo de falar sobre esse assunto, mas direcionar nesse momento ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, que em uma certa ocasião aqui, ele comentou que teria ido a Teresina conversar com o secretário de Educação e naquela época tinha pedido o ginásio poliesportivo. Não me falha a memória, mas foi nesse sentido. E que o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, estava só aguardando o projeto arquitetônico. Mas eu revendo os meus documentos em casa, e tinha essa lembrança, encontrei. O município de Guadalupe já tem esse projeto arquitetônico. O município de Guadalupe, no dia 3/6/2011, pagou R$14.535 a uma empresa localizada em Floriano, a J. Cunha, que está localizada na rua Alfredo Estrela, 42, o projeto arquitetônico do ginásio poliesportivo do município de Guadalupe. Então, só essa informação que eu estou repassando nesse momento ao presidente dessa casa, porque naquela época ele disse da preocupação de solicitar do prefeito do município que realizasse e fizesse esse projeto arquitetônico. O município de Guadalupe já tem um projeto arquitetônico. Como também ele, naquela época, ele já pagou o levantamento topográfico da área onde vai ser construído o IFP, Instituto Federal de Ensino, né? Então, nessa época também já foi feito, no mesmo período, pago R$ 5.180. Então, o município de Guadalupe não precisa mais pagar projeto arquitetônico do ginásio poliesportivo. O município de Guadalupe já tem, já um benefício muito grande, porque já está concluído, é só pegar do jeito que está aí e encaminhar para a Secretaria de Estado de Educação. Também, senhoras e senhores, eu estou falando aqui em nome do município de Guadalupe e dizer que, como vi pedidos aqui de vários vereadores ao secretário estadual, senhor Atla Lira, de bicicletas para o nosso município. Eu até acho que o nosso município não precisaria nem pedir, porque naquela ocasião do nosso aniversário, quando o governador esteve aqui junto com o secretário Atla Lira, já saiu uma conversa que ele iria trazer umas bicicletas para o nosso município, mas não trouxe. Mas que o que ele visita ao município de Uruçuí, lá ele levou. Por que é que ele não trouxe para o nosso município? Que discriminação foi essa com o nosso município? Nós temos é que cobrar, nós temos é que mostrar. Vamos pedir, sim, foi feito o pedido, foi. Mas que era uma obrigação naquela época, o senhor Atla Lira, secretário estadual de Educação, ter trazido as bicicletas para o nosso município. Mas assim ele não fez. Então, mais uma vez, eu digo, repito, nosso município foi discriminado. Não sei por qual motivo, mas nosso município foi discriminado nesse sentido. Meu muito obrigado e até outro dia.
A título de esclarecimento à vereadora Lúcia, com relação ao ginásio poliesportivo, a vereadora está profundamente equivocada. O projeto de construção do ginásio poliesportivo feito em 2011 trata-se de um projeto. O projeto da quadra poliesportiva que eu solicitei junto ao governo do estado trata-se de outro projeto. Seguinte, aquele projeto que a vereadora acabou de falar é um que é para ser construído lá na quadra 14, onde mora o Adão Moura e o Paulo Moura, onde eu morei durante toda a minha vida até o dia que fui estudar fora e voltei. O outro projeto, que este vereador foi a Teresina falar com o secretário, é para construir uma quadra poliesportiva entre as escolas Carlos Franco e Zé do Egito. Vai ser quebrado um muro que existe entre as duas escolas, porque ambas são da rede estadual, e entre uma escola e outra vai ser construída uma passarela e vai ser construído um ginásio poliesportivo entre aquelas duas escolas. E para informação da vereadora, nós estivemos novamente na Secretaria de Educação semana passada, eu e a supervisora de ensino, professora Conceição, já levando a RT e o projeto. E para mais informação da vereadora, nós iremos novamente essa semana, porque quem quer vá atrás. Foi assim que nós fizemos com a escola técnica e hoje ela está aí, enquanto muitos diziam que ela não viria. Então, a outra informação para a vereadora com relação às bicicletas é que as bicicletas são um programa do governo federal e estadual a ser conveniado com o município. Se o governador realmente falou, e eu estava perto dele, sentado muito perto, eu já havia até conversado com o deputado Atila Lira, porque sabia do programa. Só que a vinda deles aqui a Guadalupe foi decidida em questão de 2 ou 3 dias. Inclusive até os móveis da escola João Pinheiro chegaram juntamente com o governador. No entanto, quando nós vereadores, Alderico, Zé Mota, Amadeu, Fernandes, Zé da Inês e Edivan, solicitamos essas bicicletas, ninguém comete nenhum pecado quanto a isso. Porque quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente solicita, a gente pede. É melhor solicitar do que criticar sem qualquer fundamento. O que nós estamos fazendo é solicitando, reivindicando em nome da nossa cidade. Entendeu, vereador?
Só, vereador, um minutinho só para me justificar. Se eu me equivoquei, posso até ter me equivocado, mas que o município de Guadalupe pagou R$ 14.535 pelo projeto do ginásio poliesportivo, pagou. Então, nesse momento, eu solicito do senhor prefeito que mande explicação a esta casa, aonde está esse projeto e para quem, a quem ele encaminhou. Porque foi um projeto já pago, nosso município já está pago, que ele manda a informação para esta casa. Muito obrigado.
Pois é, vereador. Então, são dois projetos distintos. Com relação ao da quadra 14, eu já conversei com o prefeito, realmente é um projeto que custa mais de R$ 1 milhão. Não, o projeto é para ser construído uma quadra poliesportiva na quadra 14. Inclusive, ele esteve na época com o deputado Osmar Júnior, pelo deputado Osmar Júnior, que ficou de colocar uma emenda e, infelizmente, essa emenda não chegou. Mas esse projeto para esta finalidade. O outro projeto que este vereador falou, repito, é para construir o ginásio poliesportivo lá entre a escola Carlos Franco e a escola José do Egito. Com a palavra a vereadora Surama, pelo tempo de 10 minutos, início 21 e 2, término 21 e 12.
Boa noite aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes, aos dos interiores que estão sintonizados, meu cordial boa noite. Estou meia mole hoje, mas vou me espertar aqui, estou com sono danado. Mas inicio aqui parabenizando a todas as escolas que participaram o 7 de setembro no município de Guadalupe, aos alunos, aos pais que levaram as suas crianças. E não poderia aqui deixar de destacar o brilhante trabalho, né, que a escola particular levou àquela avenida. A escola IEB, aqui parabenizo a professora Maria do Carmo, Raimunda, juntamente com toda a sua equipe, pelo belíssimo trabalho que trabalhou as 4 regiões. E também intensificar e dizer que o município de Guadalupe tem capacidade, tem condição de oferecer muito mais. Não só deixar essa data no esquecimento, mas levar não apenas 50% dos nossos alunos à avenida, mas que no próximo ano o prefeito, juntamente com a secretária de Educação, tenha esse compromisso de nós ofertar condições aos nossos alunos a não faltar o dia 7 de setembro. Por quê? Digo o fato das escolas municipal terem ido participar, só 50% dos nossos alunos. A maioria não tem farda. Boa parte dos pais dos nossos alunos também não tem condição de comprar esse fardamento. Então, é necessário, é preciso que se faça um trabalho antecipado para se ofertar aos nossos alunos aquele gosto por participar do 7 de setembro. Resgatar o que nós já presenciamos, o que nós já vimos. Porque digo isso porque, desde a minha infância lá no Maranhão, São João dos Patos, hoje ainda continua os belíssimos desfiles das escolas no 7 de setembro. E aqui ficou aquela coisa deixando a desejar. Deixando a desejar no sentido de nós termos presenciado apenas 50% dos nossos alunos naquela avenida. E parabenizo a escola CEDEG, que é a maior escola da rede municipal, por ter levado, né, a participação dos pais dos nossos alunos. Aqui mesmo tem um pai aqui no auditório presente, que estava lá, como os demais. Então, em relação a isso, meu comentário é esse. Peço também providência ao secretário responsável em relação aos quebra-molas que precisam ser pintados, a sinalização. Hoje, fazendo caminhada, vinha alguém numa moto, acho que era algum noleto, mas quase se arrebenta. Acho que esqueceu que tinha um quebra-mola ali. Logo, agora que a Chesf, né, iniciou, colocou asfalto ali, aquela camada, que peço ao secretário competente essa providência, como também que intensifique mais a sinalização aqui na avenida, no centro da nossa cidade. Também gostaria de pedir explicação ao prefeito municipal em relação ao descumprimento da lei que ele está descumprindo, porque, no meu conhecimento, o prazo era até o dia 31 de agosto para ser enviado a esta casa o PPA e o orçamento. E pelo conhecimento que eu tenho, como os demais colegas vereadores têm, se paga muito bem a assessoria de contabilidade, como também a assessoria jurídica da prefeitura. Então, por que esse atraso? Gostaria deste esclarecimento. Também gostaria de saber por que os ar-condicionados da escola CEDEG, que foram comprados 27 sprints no mês de março, por que ainda esses sprints não foram colocados lá nas salas de aula para ofertar aos nossos alunos essa climatização? Porque sabemos que o período é um período muito quente. E o pior era se comprar. Foi pago no mês de março R$ 33.642. De março para cá, quantos meses se passaram? O que está impedindo dos nossos alunos estarem assistindo às aulas no clima climatizado? Com certeza eles terão mais prazer, mais atenção, e nós temos que ofertar uma maior comodidade aos nossos alunados. Quero também dizer que as cobranças já iniciaram em alguns postos de saúde, em alguns setores, em relação aos servidores do nosso município, que trabalhavam 20 horas, mas esta casa que aprovou a lei, não me recordo o mês, para que esses servidores trabalhassem 40. Mas existia uma cláusula no projeto, um indicativo, não foi no projeto de lei, que esses servidores só seriam cobrados e só iriam iniciar o trabalho a partir do dia que o concurso público fosse publicado. E cobrei a semana passada o concurso público, explicação por parte do prefeito, e até agora ele não me enviou. Reforça aqui o pedido em relação que ele mande a explicação a esta casa, porque foi o próprio prefeito que veio a esta casa e disse que o concurso sairia até o mês de junho. E por estranheza minha e por muitos cidadãos guadalupenses que ouviram a sessão semana passada, houve um vereador que disse para a vereadora Surama que o prefeito não tinha obrigação de dar satisfação em relação ao concurso público. Gostaria de dizer a este vereador que a vida pessoal do Allen não me diz respeito, mas a vida pessoal do prefeito Allen me diz, porque ele administra recurso público, recursos da sociedade, do povo. E esta casa aqui, a vereadora Surama aqui, está representando o povo. E é ao povo que eu sempre dei e devo satisfação. E a ele eu devo cobrar sim. E aqui reforço, mande a explicação. Nunca disse que o concurso público não sairia. Sempre cobrei e continuo cobrando. Mas foi dito pelo próprio prefeito que até junho esse concurso sairia. E consta aqui, nas suas propostas de governo, a implantação do orçamento popular, com discussões com a população. Então, o que o líder do prefeito disse aqui na tribuna não condiz com o que tem na proposta de governo por parte do prefeito Ali. E gostaria de dizer também a este vereador que ele visite mais os bairros da nossa cidade, porque falei em sessões passadas em relação aos cuidados das praças da nossa cidade. O que nós vemos, o que nós presenciamos, que a maioria das praças dos bairros da nossa cidade só são zeladas no período de festejo, como hoje está acontecendo, iniciou essa semana o festejo no bairro Bela Vista, Nossa Senhora das Dores. Mas que o vereador visite ali o trevo da sua residência, quem vai para a Vila Boa Esperança, aquele trevo ali do SAMU, a praça aqui do centro, da Quara 14. O São Raimundo Nonato foi agora recuperado, porque também iniciou o festejo. Então, visite mais, vereador. E o que eu estou fazendo aqui só é a minha obrigação, que creio eu que seja de todos. Quero também dizer que essa vereadora não é dita, não tem conhecimento por parte da população que essa vereadora tem envolvimentos com brigas, em baixarias, com deboches. Esse comentário que é dito por certo vereador aqui nesta casa não condiz com o que retrata a sua personalidade, porque cobrar é fácil. E o que a vereadora sempre faz aqui, na maioria das vezes, é se defender das irregularidades cometidas por parte deste vereador. Muito bem falou hoje no início, aqui nesta sessão, que a vereadora, no tempo que a vereadora era presidente, se fazia a inscrição da forma que está sendo feita agora. Mas na época da vereadora também, a líder da bancada de oposição tem 10 minutos de uso e 10 minutos de liderança. E ele não cumpre. Só cumpre o que é de interesse dele. Presidente, suas palavras não condiz com o que retrata a sua personalidade diante da sociedade de Guadalupe. Ouça bem o que a vereadora Surama está dizendo. O meu tom de voz aqui é esse o tempo todo, desde 2004 a 2008, a 2013. A vereadora Surama usa o palanque no período eleitoral. Agora, essa tribuna, não. Eu sempre defendi o interesse do povo. E esse povo, eu venho defendendo com um discurso só. E muitos esquecem o que diz no palanque e aqui diz outra coisa. Mas o povo está sabendo, o povo está ouvindo. Obrigada. Na próxima sessão, irei dar continuidade ao meu pronunciamento.
Com a palavra o vereador Fernandes, pelo tempo de 10 minutos, início 21:12, término 21:13, término 21:23.
Ratifico todas as saudações anteriores. Vejam só, iniciar ou reiniciar esta conversa sem parabenizar o desfile do 7 de setembro seria uma incoerência muito grande de não só do vereador Fernandes, dos outros vereadores, como também da população de Guadalupe. Parabenizar os pais que honraram o desfile do 7 de setembro com participação pessoal e efetiva. O vereador Jesse James, que já tinha se revelado um grande vereador por outras atitudes, eu fiquei maravilhado vendo ele manejar com maestria aquilo, chama tarol lá no Ceará, em Fortaleza, não sei o que é aqui. Veja só, um show. Ele ali estava representando aquela banda do Colégio IEB, você vê, particular. Mas nós não podemos esquecer de outros professores do SEDEG, que também abrilhantaram, uns com bumba, outros com tarol, que é uma coisa diferente. Eu já participei de diversos desfiles estaduais e tive até a sorte de participar de um federal quando meu filho desfilou pelo Colégio Militar, isso em Brasília, quando eu lá morei. Mas o daqui, mesmo bem longe, bem simples, se revelou de um sentimento de independência do Brasil diferente de todos aqueles. Que coisa linda. Foi muito bonito os pais do SEDEG dando aquela demonstração, que não era só o filho que estava ali, mas o pai também. E quando pai e filho, quando família realmente se reúne desse jeito, vê só o brilho cívico demonstrado naquela ocasião. Quero também, como agora, eu sou homem de parabéns, e fiquei triste ontem, e assim, meu Deus, como é que eu vou amanhã para a Câmara, depois de ouvir duas homilias maravilhosas da Rede Vida a respeito do ser humano. Nós do ser humano, infelizmente, temos esse grande defeito. Nós só olhamos o defeito dos outros. O valor você omite para poder se sobressair por covardia. O padre não disse isso porque não me ouviu, mas é verdade. Mas foi uma santa lição a respeito de comportamento humano. Como deve ser humano? Como deve ser o ser humano? Dar face para apanhar é difícil. Ele não pediu isso, mas ele pediu realidade, pô. Pediu realidade. Não seja hipócrita. Seja realista. Elogie quando deve elogiar. E recrimine quando deve recriminar. Mas não pode, não precisa recriminar com ira. A ira a gente deixa para os, como é que se diz? Essa turma aí, os vândalos. A ira nós deixamos para quem não tem educação. Ira não pode existir numa pessoa que legisla. A ira não pode existir numa pessoa que sabe o que é lei. E toda vez que me fala de lei, eu me empolgo. E quem não se empolga? Poxa, sujeito que se formou em direito, ele tem que primar realmente pela legalidade. E o maior prêmio que Deus me deu, depois de Dona Socorro dos Filhos, foi me botar como vereador, porque é justamente para legislar. Se me botasse como prefeito, eu não seria tão bom como eu pretendo ser como vereador, porque é executor. Queria parabenizar a mídia local, as duas emissoras, a 97.5, a 104.9, pela maneira como tem se mantido, de um certo modo, mostrando a verdade quando tem que ser mostrada a verdade, e criticando, mas tem que criticar sem ser uma imprensa marrom. Nós hoje chamamos imprensa marrom aquilo que a gente poderia chamar de cor de rosa. Então, é isso. Está de parabéns pelos últimos noticiários que tem visto. A postura, a firmeza, a coisa linda do anunciar a verdade. Depois desses parabéns, eu queria dizer, eu tenho uma, duas, três, quatro indicações que eu quero que depois que conste ata, para que ela depois venha por escrita. Mas antes de mais nada, a nobre vereadora Surama falou do plano plurianual, o PPA, justamente o que eu havia escrito. Aí eu fiquei assim, atônito, de, poxa, será que ela viu o que eu estava escrevendo? Mas ela mentalizou muito bem, que coisa linda. Só que ela falou no PPA, pois é, e não, eu achei bonito, ela falou do PPA, e eu gostaria de dizer, lá para a zona rural, para os bairros o que é o PPA. Viu como ela sabe? Mas esqueceu de dizer. Agora, ela sabe que o plano plurianual, ele tem que vigorar de 2014 a 2017? Hein? Você sabe o que é o plano plurianual? Sabe? Pois eu vou só repetir para refrescar a memória. É o instrumento de planejamento governamental de médio prazo. De médio prazo, porque tem o de longo prazo. Tem um aí que eu estou com medo que estão contestando o orçamento. Que santa coisa. Mas esse é bonito, rapaz. Mas vamos para o plurianual. Só que o plano plurianual, o prefeito se cercando dessa turma maravilhosa que eu defendo aqui, eu não sou líder do prefeito, nem sou líder da turma que trabalha com eles, mas eles, doutor, e será que é preciso audiência pública? O que é que você acha? Está na lei orgânica. Os outros foram feitos audiência pública? Por que é que não se faz agora? Obrigado. Você sabe que tem que haver dentro da audiência pública, tem que fazer reuniões com empresários com a duração mais ou menos mínima de 3 a 5 horas também, que coisa maravilhosa, todo mundo tirando 10, é claro, a gente dizendo. Agora, eu também não vou fazer a prova objetiva para marcar com X, não. Vejam só, gente, o problema é que esse instrumento objetivo, ele é contundente. Não basta pegar e jogar assim PPA, plano plurianual. Você tem que dizer o que é o plano plurianual, gente. Tem que aprender. Como é que você legisla e não sabe o que é legislar? Solta, que a rua está esburacada, tá. Que tem urubu voando desde o ano passado, tem, só está com uma asa, porque a outra já quebrou. Mas então o que isso nos interessa agora diante do PPA? Não. PPA é o PPA. Agora, é aprovado por lei quadrienal, quadrienal aqui não é dos quadris, é de 4 anos, tendo vigência no segundo ano de um mandato. Vale dizer, o prefeito, ele tem até dezembro, eu não sou líder do prefeito, viu, Alderio? Mas o prefeito tem até dezembro para mandar isso, depois de passar por essas audiências, a fim de que passe a vigir a partir de janeiro, que é o segundo mandato dele, dentro deste outro que lhe foi conferido a reeleição. Então, é de rachar, tem muita coisa aqui. Para terminar, eu queria que ficasse consignado em ata a nossa preocupação para que seja instituída uma comenda de nome Alexandrino Mozinho para homenagear pessoas com relevantes serviços prestados a Guadalupe, entre empresários, educadores, comerciantes, pecuaristas e outros. Até tem de humor também, para a gente sorrir mais, ficar mais satisfeito. Esse aí eu talvez ganhe. Um beijão só. Também. Pois não.
Que seja feito essa, como você está recomendando aí, que não seja feito como às vezes anterior, que fizeram aqui uma farra tão grande, que foi uma coisa que ainda está na minha cabeça ainda, que isso vai ter que ser revogado de muitos que foram feitos. Deram isso aqui, uma farra. Juntaram na época aqui uma farra, e eu espero que não seja feito.
Muito obrigado. Mas vejam só, a nossa preocupação, desde dos carros, é com o povo. Mas quando se fala em povo, tem que se ver quem trabalha com o povo e para o povo. E nós não podemos nos esquecer das MPEs. O que é isso? Micro e pequenas empresas. Nós temos o estatuto dessa microempresa? Temos. O daqui está defasado. Nós temos a lei? Temos a lei. É hora de apresentar? Não, porque tem outras prioridades. Limpeza pública, iluminação pública, mas em breve nós vamos falar isso aqui. Discutir com os vereadores, solicitar opiniões, porque é um estudo muito profundo. Isso aqui tem que vir antes da própria reforma do nosso regimento interno e da nossa Constituição Lei Orgânica. Lembrando, para finalizar, do que o plurianual, o PPA, este plano quadrienal, ele está devidamente regido, não é regulamentado, regido, mais do que isso, pelo artigo 165 da nossa Carta Magna. Carta Magna, a Constituição Federal do Brasil. E, legislando em prol dessas microempresas, nós estamos trabalhando para o povo, temos que regulamentar. Sem falar na nossa indicação de que nós vamos pedir para que o senhor prefeito exija, através de projeto de lei da Terracal, que haja participação efetiva de pelo menos 30% da mão de obra local, qualquer que seja o trabalho. Existe isso? Espaçamento existe. Como projeto de lei, não. 30%. A fim de que a turma não se vá, como prometeram alguma coisa do Denox e não houve. E tinha mais coisa para falar, mas como eu não sou líder, mas sou líder e tenho um compromisso com o povo. E o povo tem que ser esclarecido, vírgula por vírgula, ponto por ponto. O doutor Fernandes não vai deixar passar nada que se refira à legalidade, nada que se refira à verdade. Amadorismo, não. Demagogia, jamais.
Com a palavra, o vereador Jesse James. Início 21 e 25, término 21 e 35.
Boa noite a todos, em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presente, público ouvinte através da Cidade Luz e do portal Cidade Luz, e aqueles sintonizados na zona rural do nosso município. Quero aqui, iniciando, lembrando, como vereadores que já me antecederam, em relação ao dia 7 de setembro, que houveram comemorações, como sempre vem havendo em nosso município, nesse dia onde se comemora o dia 7 de setembro. Também o vereador Fernandes, obrigado pelo reconhecimento e elogio que fez à minha pessoa, que participei naquele dia, mas como pai de aluno naquela banda do Colégio do Instituto Educacional de Ensino Básico. Parabenizar aqui também todos os colégios, os profissionais e os alunos que demonstraram a força de vontade que tiveram para que aquele dia fosse bonito como foi. Apesar das falhas que obtiveram por conta que não tiveram recurso, não tiveram apoio como deveriam ter do poder público, estadual e municipal. Aqui, as escolas, Carlos Franco, o SEDEG, João Pinheiro, Terezinha Simplício, o IEB e a Escola Técnica e Residência Saúde, que participaram daquele grande desfile. O que acompanhamos no dia a dia do nosso município são diversas reclamações de pessoas que nos procuram, que estamos à frente da Câmara Legislativa, representando este querido povo de Guadalupe. Nos procuram diante do grande abandono que encontra-se no nosso município e também muitas famílias carentes de nosso município. Parando, analisando e vendo no dia a dia, cito aqui exemplos. O nosso estádio, o estádio Júlio César, é um estádio que encontra-se abandonado há muitos anos. A referência em um município, na hora do esporte, que o principal esporte mundial é o futebol, quando chega, procura o estádio cheio de pissarra e carrapicho. Carrapicho seco, porque do jeito que encontra-se hoje, a secura que está, até o carrapicho está morrendo, que nem devia ter. O balneário Belém Brasília, como falei na sessão passada, abandonado, esculhambado. A praça da quadra 14, esculhambada, abandonada há muitos e muitos anos. Então, o que dá para entender, parece que é uma suspeita. Porque o estádio Júlio César, o nome do deputado. O balneário, quem construiu foi irmão do deputado. A praça quadra 14 também foi irmão. Mas na hora de fazer um convite, na hora de divulgar Guadalupe, a primeira na foto é o balneário. Escolhe O balneário. Jorgiano. Foi. Vereador, use o microfone, deixa eu usar. Então, o balneário, que foi feito da altura que foi. Antes tinha um balneário, mas não foi aproveitado uma pedra do que tinha antes. Foi todo demolido e levantado do zero, com recurso próprio. Aí você vê nas estradas, como falei, a foto do balneário, Guadalupe, tantos quilômetros. Quando faz um convite para comemorar algo da cidade, bota a foto da Belém, do balneário. Mas quando o turista vem, está lá, no pleno abandono ao patrimônio público, que o prefeito não dá importância. O museu é outro, onde resgata a história da cidade. Uma cidade, que uma das poucas cidades que tiveram uma história parecida, onde a cidade foi abandonada, onde a, desculpa, a estrada foi coberta por águas, onde houve aquelas pessoas que vieram para um novo abrigo. Então, toda essa história faz parte do engrandecimento da cultura de uma cidade, mas está lá esquecida. Por quê? Será que é só porque quem construiu ele não gosta? Talvez não deve gostar, ou é inimigo político? Que é isso, rapaz? Vamos tratar as coisas. Isso é patrimônio público, isso é do povo. Isso pertence ao município. Vamos olhar, vamos zelar. Porque a partir do momento que o prefeito zela um patrimônio público, ele não está zelando obra de ex-prefeito, não, minha gente. Ele está zelando o que é do povo. Ele está zelando o que é do povo. E o povo irá usufruir do seu papel, do papel que o prefeito faz. Nem que reforma o estádio não coloque mais o nome de Júlio César. O que abrevie, bota JC, ou bota só o estádio. Mas o que eu quero, nem engrandecer, não. O que eu quero é que recupere aquele estádio. Todo canto onde andamos é os jovens usando droga, é o álcool, é o crack, é a maconha, é a cocaína. Por quê? Talvez não é culpa do prefeito, não é culpa do gestor, mas o prefeito tem que fazer a sua parte, tentando combater, juntamente com a parceria com a Polícia Militar, com o Ministério Público, a Polícia Civil. Então é isso. Isso é um fator principal para desviar os jovens. O jovem hoje, quando sai de casa, o que é que vai fazer? Jogar bola no carrapicho? Quebrar a unha chutando uma pedra, uma pissarra? Toda cidade tem isso. Agora, toda cidade tem um campinho arrumadinho. Hoje, quando você quer jogar bola em Guadalupe, você tem que pagar. Porque só tem um campo de vergonha em nosso município, mas é privado. Ele não tem obrigação de liberar para ninguém jogar. Ele tem que cobrar mesmo, porque tem a manutenção. Agora, o município tem um recurso para dar manutenção, mas ele não dá. Ele gasta em coisas que não tem necessidade. Então é isso que a gente tem que cobrar aqui, é isso que a gente tem que pedir, para que o Poder Executivo tome as providências diante da nossa juventude, que enquanto isso aí, jogada às traças. Eu não vejo uma ação. A ação que eu vejo é a mínima. É a obrigação. É uma quadrilha. É um motocross. É um campeonato. Agora que se estruture, que dê estrutura, para que possa dar melhores dias a essa juventude, para que possa, enfim, desviar do mundo das drogas. Um fator também que preocupa muito a nossa comunidade é os cachorros no meio da rua. A comunidade vem cobrando, vem se lamentando. Muitos cachorros não têm dono e muitos estão infectados pelo calazar. Uma doença que vem preocupando e matando gente no estado do Piauí, em todo o Brasil. E Guadalupe é uma das cidades que tem, sim, muitos cachorros com calazar. E a prefeitura não toma providências. Teve pessoas que fizeram exames em seus cachorros e deu calazar. Sabe quantos dias a prefeitura, ele logo avisou. E ela tomou conhecimento que aquele cachorro estava infectado. Mas a prefeitura não deu mínima importância. Passou não sei quantos dias para tomar providências. Então eu queria que a prefeitura tivesse um profissional competente a fim de agir com precisão diante desses fatos. E uma grande velocidade temos que ter para combater estas doenças. Principalmente esta, que está se alastrando e nosso município. Então aqui eu finalizo. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alderico, 21:33 a 21:43.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana, da zona rural. Na sessão próxima passada, em razão de termos grandes projetos para ser votado, o tempo foi reduzido de cada vereador e nós deixamos de falar alguns assuntos importantes que tinham ocorrido no município de Guadalupe, principalmente do aniversário da cidade, dia 25 de agosto, onde o prefeito realizou grande festa, né? Certo? Trouxe bandas boas, e dessa vez o povo de Guadalupe não pode reclamar, né? Como trouxe o Dorgival Dantas e o forró das antigas, certo? De bandas, se não tinha andado nem no Piauí, sequer, veio parar em Guadalupe, teve grande aceitação pelo nosso povo, certo? Infelizmente foi realizado um dia de domingo, se fosse num sábado realmente, tinha sido uma loucura, porque todos os pessoal das cidades vizinhas tinham vindo a presença. 7 de setembro foi muito bem organizado, certo? Bonito, embora nas principais capitais do Brasil, o 7 de setembro realmente foi uma tristeza, como nós vimos na televisão, houve muito ato, muitas manifestações e atos de vandalismo, certo? Realizado nas principais capitais como Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. É lamentável, mas isso foi, aconteceu no dia 7 de setembro, certo? Eu quero também aproveitar a oportunidade aí para tocar no assunto sobre o lixo. E uma vereadora anterior se manifestou. Eu achei estranho, realmente nós sabemos. E o problema do lixo é um problema muito sério no nosso município, em razão de ser um volume muito grande de árvores podadas e outros tipos. É uma cidade onde tem vários bairros distribuídos, bairros distantes um do outro, mas o prefeito tem feito um esforço gigantesco para melhorar o problema do lixo em Guadalupe. Eu estranhei um pouco quando a vereadora Ana Lúcia falou e há mais de ano e tem um lixo na rua dela. Eu estranho porque eu moro bem próximo à vereadora, uma rua anterior, uma é a rua do Zé Mota, e o carro do lixo passa duas vezes por semana, toda semana. O último dia que passou foi hoje, no lixo, nem Zé Mota. Zé Mota vai lá todo dia, toda semana o carro do lixo passa na minha rua, na quadra, no lixo. Segunda-feira, sexta-feira. E esse lixo está lá há mais de ano, é estranho. Realmente nós vamos ver isso aí, vereador. Você falou lixo. Região Onção, sabe, a Região Onção não é obrigação do prefeito apanhar material de Onção. É o dono da casa e vai ter que apanhar. Outro assunto, eu quero fazer referência.
Vereador Alderico.
Um minutinho, depois o Zé Mota fala.
A palavra está com... Facultou a palavra ao vereador Mota?
Um momentinho, depois o vereador Mota vai usar a palavra depois de mim. Um outro assunto é a respeito... do concurso público. E uma outra vereadora também usou a palavra na tribuna aí. É dizer o seguinte. Nós sabemos, e mais tem solicitado esse concurso público, são exatamente os vereadores que nem votaram a favor do concurso público. Quando o projeto, quando o prefeito mandou o projeto de lei e tratava do assunto do concurso público, foi debatido, foi lido, e a vereadora, mas reclama, foi, não votou a favor. Se absteve de votar. Se absteve. Nós votamos sim. E o prefeito vai realizar, a gente sabe. Ora, nós já autorizamos, já aprovamos o projeto de lei. Ora, cabe ao prefeito ver o momento mais oportuno para realizar o concurso, é claro, certo? Ele está as finanças da prefeitura. Ele está esperando o momento mais oportuno para realizar. O concurso vai ser realizado. Ora, compete a ele, certo? Isso é a matéria exclusiva do executivo. Não adianta o vereador dizer e vai ter que justificar para mim. Não é assim não, certo? O prefeito mandou o projeto, nós aprovamos e está lá.
Ele está esperando o momento oportuno para realizar o concurso. Certo? Quero dizer também que as principais praças da cidade estão todas recuperadas, do centro, da Cruzeta, da Vila Parnaíba. E o prefeito está trabalhando. E eu estou andando, sim. Tanto é que estou sabendo que as praças estão recuperadas. O trevo está sendo já, o prefeito já vai deu início ao serviço do trevo da Belém, do Balneário Belém, certo? E muita gente está nem sabendo, em Andamuto não está sabendo. Eu, e no ano, estou sabendo. E o trevo, o prefeito já começou o serviço do trevo, certo? Vai recuperar. Então, gente, não adianta, as coisas vão devagar. Nós, a prefeitura de Guadalupe não tem esse mundo de dinheiro para, de uma hora para outra, transformar o Guadalupe, não. É por etapa. Primeiro vem uma obra, depois vem outra, está vendo as prioridades para poder fazer. Você vê, o próprio radialista da cidade vai para a rádio, usa o programa do governo do prefeito aí. Um programa de governo é para ser feito em 4 anos. E o cara vai ler o programa todinho na rádio, achando que o prefeito não fez nada em 8 meses. Ele já era para ter realizado o programa do governo em 8, ele faz para 4 anos, e até hoje eu nunca vi nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da república fazer 100% do seu programa de governo. Não faz. Não adianta, ele faz o programa, ele vê e deve ser prioritário para o seu município. Mas, infelizmente, a situação financeira do Brasil, do município, do estado, não oferece condição do ar fazer o seu programa de governo todo, certo? O prefeito e um PRI, 50% do seu programa de governo, fez muita coisa. O povo reconhece isso. E o povo de Guadalupe está reconhecendo e o prefeito Wallace está fazendo. Não adianta. O próprio radialista fez uma pesquisa lá e o prefeito foi aprovado em mais de 70% da sua administração. Mais de 70% aprovou uma ótima. Não foi nem boa, não. Ótima. Administração ótima. 72%. Quer dizer, não adianta. É o Lula no Brasil e o Alan Guadalupe. O povo está aprovando, ele está fazendo certo. Não adianta querer denegrir a imagem do gestor e estar no caminho certo. Não adianta. O problema é que a oposição nossa de Guadalupe está tão pequena, a oposição está tão ombalida e não vai para lugar nenhum, certo? Isso o povo está vendo. Não adianta, porque a administração está no caminho certo, está fazendo uma boa administração e cada vez mais vai melhorar o Guadalupe. Está no caminho certo, vai continuar no caminho certo, está unido. Tem gente até torcendo para que o prefeito brigue no nosso lado, já briga para haver racha. Não vai haver racha, está todo mundo unido, todo mundo satisfeito, o povo da cidade está satisfeito e a cidade vai bem, obrigado. É isso que nós precisamos. É botar a cidade no trilho certo. E a cidade está aí no trilho certo. Salário em dia, cidade limpa e obra vindo concomitantemente. É isso que nós precisamos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Mota, início 21 e 41, término 21 e 51.
Senhores vereadores, demais, pessoal presente, pessoal de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, o Zé Mota está aqui só para dizer para vocês, é verdade, Zé Mota não vai mentir para vocês, não. Lá na minha casa, no fundo do meu quintal, tem 50 tijolos. Se sair alguma fotografia falsa, eu estou dizendo para vocês, que aí hoje de noite vamos até lá olhar agora de noite, que pode acontecer. A falsidade está... foi feito passado e continua enganando o povo, que nós não enganamos, nós mostramos trabalho. Quem tem compromisso com Guadalupe mostra, quem não tem mostra o negativo. Por isso que saiu a pesquisa, saiu aí, o povo está vendo, a minoria está aí só dizendo coisa que eles pretendem ver Guadalupe crescer como rabo de cavalo e não vão ver. Só isso. Vamos dizer a verdade para o povo. O povo merece respeito. O povo de Guadalupe merece respeito. Vamos dizer a verdade. Não vamos enganar o povo. Estou aqui, sempre estou aqui para dizer para o pessoal a verdade. Veja o que foi dito à vereadora, que lá em casa tem lixo. 50 tijolos lá de trás do meu quintal. Poderá ter amanhã, se,
se botar lixo para poder tirar, fotografar, que eu quero que bote e tire, que eu quero ver, que eu sei o que é que tem lá. E se tiver, eu vou acertar com o que for tirar o foco. Zé Moto, o vereador Zé Moto. Eu estou dizendo, quem quiser ir lá agora pode ver. Se tem mais do que 50 tijolos, daquele tijolo antigo, antigo. Está aí. Meu senhor, povo de Guadalupe, o Zé Moto se preocupa com isso que eu vou dizer para vocês, presente, e o pessoal que está aí ouvindo essa hora do que estou falando. Tem umas pessoas que desligam o rádio, mas quando o Zé Moto vai falar, eu ligo para ver a verdade. Vamos se preocupar, o Zé Moto está preocupado aqui, que a companhia, a 10ª Companhia Militar de Guadalupe, seja transformado numa companhia independente, tem mais autonomia, que vai ser ligado diretamente ao comando geral em Teresina. Vamos se preocupar com isso, vamos dizer a verdade para o povo e o nosso trabalho. Está saindo aqui o documento, já está tudo, só falta assinar o documento e te mandar o documento para Teresina. Eu tenho certeza, tenho a impressão que isso vai ser aceito. Outra coisa, é se preocupar com coisa boa. Vamos preocupar, vamos trazer aqui um curso de pilotagem de motociclistas, que Guadalupe, o pessoal anda aqui sem noção nenhuma de andar numa moto. Dá o sinal para o lado direito, vai para o esquerdo. Dá o sinal para o lado esquerdo, vai para o direito. Isso aqui que precisa urgentemente, seu presidente, a gente providenciar isso. Inclusive, eu estou com o telefone aqui da pessoa em Floriano, que foi dado agora em Floriano, esse curso. A senhora Aparecida Santana. O celular dela eu decorei, porque coisa boa a gente decora. O celular dela é 99979900. Que seja providenciado isso aqui para Guadalupe urgentemente. Isso é que precisa Guadalupe, a gente dar umas informações para o povo, coisa boa. Não enganar o povo com mentira. Que eu sempre, quando falo em mentira, eu assisti um programa do Silas, ele falando sobre a mentira. Dá certinho o que está acontecendo aqui na Câmara. Convencer o povo na mentira vai se transformar na verdade. O último aí que a gente falando foi hoje. Eu lembro daqui sempre das mentiras da Câmara. Eu quero aqui parabenizar a coisa que muito tempo que eu não vi aqui em Guadalupe. O prefeito colocar o carro à disposição dele, final de semana, na porta da prefeitura. Quem foi que já viu isso aqui em Guadalupe? Quem foi que já viu? Antigamente você não via carro, principalmente o prefeito, estacionado na porta da prefeitura. E está aí. Então isso aí é que deixa os adversários, as pessoas sem compromisso, preocupadas com isso. Porque quem trabalha e cumpre seu trabalho bem feito, como o Alan está fazendo, preocupa, claro. Quem é que nos preocupa? Então, Guadalupe é uma cidade que merece muito respeito. Hoje ali me chamaram ali fora uma pessoa, disse, mas Mota, tu é perseguido aqui na Câmara demais. Aí, por quê? Até o nome que botaram ali no meu nome, de 2073 a 76, botaram o Zé Mota como vice-presidente 2 anos. E eu fui 4. Fui vice-prefeito, presidente automático. Eu vi a perseguição como é aqui na Câmara. Vamos botar as coisas sérias, mostrar para o povo a verdade. Não vamos mentir, enganar o povo com mentira. Eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência encaminhasse um ofício ao prefeito solicitando que mande uma planilha de preço dessa coleta de lixo. Porque a pessoa falar é bom, Mas está aí a concorrência pública, é uma coisa. Concorrência pública é uma coisa. Mandar para mostrar para o povo a verdade. Não é soltar no ar, não. Vamos falar a verdade. O povo. Falaram aqui também nos quebra-mola. Ali do SAMU. A prefeitura não tem obrigação nenhuma de pintar aqueles dois quebra-mola. Aqueles dois. Quem vai pintar é a empresa que pegou o serviço. A Chess pagou a ela para fazer aquilo. E já foi mandado fazer as placas e os caras vão pintar, porque ele vai pintar, não a prefeitura. Vamos dizer a verdade para o povo, meu povo. Vamos deixar de enganar o povo. Aquilo a Chess está pagando mais de R$1 milhão na recuperação desse assalto aqui. Do SAMU a lá no Maranhão. Mais de R$1 milhão. E os quebra-molas serão pintados pela empresa que está fazendo o trabalho. E não a prefeitura. Sobre o concurso público, eu não vou comentar porque o meu colega Darío já falou. Porque tem umas pessoas que não tem compromisso, que estão torcendo para não haver concurso. Mas vá ver. Vá ver o concurso. Não vamos dizer para o povo uma coisa, vamos dizer a verdade para o povo. Quem votou, quem não votou. Porque o erro que houve nesse concurso, já disse. Só houve um erro. Porque devia ter feito antes. Então foi isso. Agora o povo fica, um leva uma coisa, vamos dizer a verdade para o povo. O povo de Guadalupe é um povo muito educado, calmo. E eu ando muito por aí. Eu vou andar mais ainda a partir do dia 12 de outubro. Porque dia 11 é o último dia meu de trabalho na Chess. Último. Quase 40 anos de serviço. Quase 40 anos. Então, meu senhor, só isso aqui eu te dizer para vocês. E vamos aguardar a próxima reunião, dia 16. Vamos dizer para o povo a verdade. E o trabalho da Câmara de Vereador. Guadalupe, o povo quer saber do trabalho da Câmara. Aqui não é lugar lavar roupa suja, como eu tenho visto aqui. Não é lugar. Lavar roupa suja em casa. Aqui não é isso, não. É para entrar projeto, mostrar o que se quer que seja feito em Guadalupe. E aí daí para frente. Muito obrigado, presidente.
Farei uso da palavra na tribuna também pelo tempo de 10 minutos. Só. Vereador Zé Mota, informação que a própria placa que está afixada no lado de fora, que tratou sobre uma reforma da Câmara Municipal, o seu nome está errado. Em vez de Mouzinho, está Mouzinha. Senhoras e senhores... Senhoras e senhores, a todos, boa noite. De princípio, eu gostaria de dizer à dona Maria Aparecida Garcia Costas, que aniversaria hoje, nossa funcionária, a dona Aparecida, em nome da Câmara Municipal, nós desejamos toda a felicidade do mundo. E como funcionário, eu gostaria que esses nossos votos sejam registrados, colocados em ata, e sempre registrando que a dona Aparecida é uma pessoa muito educada, uma pessoa que está sempre ajudando, sempre colaborando com todos os funcionários, com todos os vereadores, sempre disposta a ajudar. Então, dona Aparecida, nossos votos sinceros é de muita felicidade, muita paz, muita saúde à senhora e toda a sua família. que seja registrada em ata na Câmara Municipal. Eu gostaria também de ler aqui do nosso conterrâneo e parente Ronaldo Mozinho a manifestação que fez em nome da Casa Legislativa de Guadalupe ao vereador Amadeu e colegas vereadores, que passou a transcrever o seguinte: prezado Amadeu Júnior, encareço-lhe ler a mensagem abaixo em sessão da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, em meu nome, dos meus familiares e amigos, num total de 50 pessoas, procedentes de Fortaleza, Teresina, Floriano e São João dos Patos, que prestigiaram o lançamento do livro Guadalupe, A Fênix Luz e Sua História, de nossa autoria, bem como as festividades comemorativas dos 84º aniversário de nossa cidade, agradeço a gentil acolhida e o apoio cultural que recebi de Vossa Excelência e de todos os vereadores dessa Casa de Leis. Neste momento em que Brasília lamenta decepcionada a absolvição de um deputado federal que se encontra condenado e preso por corrupção ativa na penitenciária de Brasília, e seus pares o absolveram da perda do mandato, invoco a proteção divina para que lhes desperte a grandeza de espírito que a dignifique função representativa lhes confere. A ciência política está por fim, por um fio, para ser desacreditada em todo o Brasil. Os senhores podem fazer a diferença, cultivando o altruísmo, a tolerância e a ética. As gerações futuras eternizarão nossa memória, segundo o legado que lhes deixamos. Abraços fraternos do conterrâneo Ronaldo Alves Mozinho. Eu gostaria de pegar as palavras do nosso conterrâneo Ronaldo Mozinho, cuja história e trajetória é belíssima, filho de nossa terra, para falar e me prender a uma palavra que chamou fraternidade e altruísmo. É importante que nós, enquanto cidadãos, sejamos solidários, enquanto representantes do povo, sejamos altruístas. O altruísta é sempre aquele cidadão que anda de cabeça erguida, é sempre aquele cidadão que está próspero, que está legitimado, afável, de braços abertos, para poder ajudar a todos, aos próximos, aos que chegam. O altruísta é sempre aquele cidadão otimista de natureza. Ele vê as coisas sempre pelo lado positivo. E quando tem que fazer uma crítica, faz a crítica, mas também aponta a solução. E quando não tem a solução, ele vai se solidarizar, buscando uma forma de socorrer os que precisam. Em nossas vidas, enquanto representantes de um povo, nós precisamos ser sim altruístas, como bem falou o conterrâneo Ronaldo Mozinho. É que Deus, quando nos criou, ele plantou em nós uma divindade tirada dele mesmo, que é a bondade, a solidariedade. E o que ele quer de nós é que nós, ao chegarmos próximos de cada irmão, nós possamos emanar essa solidariedade, essa bondade. É que quando nós nos aproximamos um dos outros, estamos sim nos aproximando de Deus também. E Deus, ele não quer aquele cidadão carregado de ódio, carregado da ira, porque isso o afasta. De nada adianta fazermos diversas orações por dia ou pisarmos no solo, no templo mais sagrado, se carregamos um rancor, um ódio. Precisamos abrir mão desse sentimento vergonhoso e sabermos plantar a paz. Nós somos os exemplos. Centenas, milhares de pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Pais e mães de famílias, líderes religiosos, professores, coordenadores, líderes de bairro. Todos eles estão nos vendo e nos assistindo. Existe o nosso portal Cidade Luz, que está nos falando com o mundo. Pessoas do Goiás, pessoas de Brasília, pessoas da Bahia, de todos os lugares do Brasil, tem mandado mensagem após as sessões. E todas eles manifestaram um sentimento. Amadeu, enquanto tu estás nesses dias da presidência da Câmara, tenta pregar a paz, porque a imagem do legislativo que ficou para nós nos últimos tempos foi a pior possível. É possível, sim, resgatarmos essa imagem. Basta que cada um de nós saiba respeitar as diferenças, saiba aceitar o próximo, ainda que seja de outra sigla política, com seus defeitos. Porque perfeito, somente Deus. E esse nunca conseguiu agradar a todos. Não adianta que um colega vereador venha ofender o outro e mandar tanto ódio. Porque a fé em Deus que nós temos é tão grande que esse ódio se torna minúsculo, insignificante, intocável. Eu queria falar não só aos colegas vereadores e nem só às pessoas que estão assistindo a Cidade de Luz nesse momento, mas todas aquelas que estão ao redor do Brasil, quiçá do mundo, ouvindo, porque de ódio o mundo está cheio demais. Não adianta usar um veículo de comunicação para todo dia plantar uma semente maligna, para toda hora ofender a dignidade da pessoa humana, porque o povo é inteligente o suficiente para repelir isso. E se essas pessoas fossem inteligentes, teriam já há tempos mudado de estratégia, porque o nosso povo é muito mais inteligente do que o que parece e não cai em tantas falcatruas. Que tal nos darmos as mãos para conseguir aquilo que o Dr. Fernandes falou? Que tal fazermos aquilo que o Zé Mota propôs nesse momento acerca de um curso de direção defensiva para o motociclista e assim salvar tantas vidas? Que tal ouvir bem as palavras do vereador Alderico quando fala a verdade enquanto um prefeito trabalha, muito embora seja apunhalado a cada segundo por pessoas que não têm nenhum sentimento de respeito com a nossa Guadalupe? É possível plantar a semente da paz, mas ela há que vir sempre com a verdade, porque a verdade precisa tocar no coração das pessoas, sobretudo daqueles que plantam a maldade. E que Deus possa iluminar essas mentes maldosas, saiba melhorar esses sentimentos, para que eles próprios, quando tentarem chegar na presença de Deus, sentirem-se dignos de serem recebidos. Porque nós, enquanto mortais, somos apenas um pedaço de carne que vai falir. Mas Deus assiste a tudo e vê a tudo. Com essas palavras, mais uma vez eu peço que nós não falemos o nome de Deus nesta Câmara Legislativa apenas duas vezes, no início e no fim. Mas que, acima de tudo, que saibamos usar a sua humildade e o respeito ao próprio em cada segunda, a cada palavra que emanarmos de nossas bocas. Com essas palavras, peço que todos os colegas fiquem de pé para encerrarmos esta sessão. Em nome de Deus, o nosso Pai, encerramos a sessão legislativa ordinária de hoje, 9 de setembro de 2013. A todos, boa noite, vão com Deus.